amigos e amigas da Escola Sempre Viva, estamos começando aqui mais um programa do nosso podcast. Este é um espaço onde a gente traz mais detalhes sobre as atividades que estão acontecendo na escola, conversando com os profissionais da equipe e também com os professores, que explicam tudinho aqui pra gente. No programa de hoje, vamos falar um pouco mais sobre o trabalho de formação de professores que a escola realiza. Uma iniciativa que existe desde o início da história da Sempre Viva e que é de grande importância para a proposta pedagógica. E antes de ir direto ao assunto, você sabe que pode nos encontrar também nas redes sociais. No Facebook, no Instagram, no YouTube, é só procurar por Escola Sempre Viva. Se inscreva nos nossos canais para ficar por dentro das notícias e das produções da escola. Lembrando que você também pode encontrar mais informações sobre a escola no nosso site, que é o www.escolasempreviva.com.br. A Escola Sempre Viva tem mais de 30 anos e sempre se destacou por oferecer uma proposta pedagógica diferenciada. Preocupadas com a aplicação dessa proposta, as fundadoras da escola procuram qualificar os professores em uma imersão dentro do pensamento filosófico-pedagógico proposto. Dessa experiência, surgiu esse trabalho de formação que existe até hoje. Conversamos com Ogarina Lobo, diretora administrativa e uma das fundadoras da escola, que vai explicar um pouco mais sobre esse trabalho.
Ogarina, como começou essa ideia, esse trabalho de formação dos professores?
Bom dia a todos e a todas. Bom, começou desde sempre. Desde que essa escola foi fundada, há 37 anos atrás, nós sentimos a necessidade de formar os nossos professores. Porque essa escola, ela já nasceu com uma proposta diferente das escolas tradicionais. E a gente enfrentou essa primeira dificuldade, né? Quando a gente chegava professores para trabalhar na escola, eles vinham com uma formação completamente bancária, porque é isso que a universidade trazia. E aí a gente, paralelo a isso, a gente dava uma formação para essas pessoas serem professores da Sempre Viva. E aí a escola foi crescendo e aumentando ainda mais essa necessidade. Então sempre fez parte do calendário da escola e sempre fará. Porque é uma necessidade grande da gente de que os profissionais da escola pensem dentro da ideologia da escola. E como é algo que não é muito trabalhado ainda hoje no processo educativo, né, dentro da universidade, então a gente sente a necessidade de formar eles com esse pensamento, senso crítico, né, mostrando na prática como é que faz, porque eles chegam na escola com a teoria. A universidade trabalha assim, a teoria. Né, a teoria da escola nova, né? Mas aí trabalha todos os educadores, todos os pensadores da educação. Porém, na prática, como é que isso faz? Né? Então, quando chega na prática, esses professores chegam aqui com essa dificuldade e aí a gente mostra na prática como é que faz esse trabalho. Por isso, para a gente, é importante a formação. No nosso calendário, sempre teve e sempre terá a formação inicial, que dura 3 semanas no mês de janeiro, mais 1 semana no final de junho, e a formação continuada em um sábado, sim, em um mês e no outro, não. Então, assim, de 30 em 30 dias, a gente também tem essa continuada no sábado de manhã para garantir a presença de todos os professores nessa formação.
E ao longo desse tempo todo, Ogarina, como é que você sente a evolução dos professores que já estão aqui há mais tempo, assim, da receptividade desse tipo de conteúdo?
Olha, a evolução é muito boa e a gente vê que o caminho é esse, né? Porque, na verdade, elas não crescem só como professora, como educadora, elas crescem como pessoa. Porque como a escola tem essa função de trabalhar a criança num contexto mais globalizado, né? Vendo mais o ser dessa criança, vendo mais a criança e não o aluno, antes de qualquer coisa, nesse mesmo processo a gente usa com os professores. Então, ao longo da formação, nós vamos trazendo algumas questões que fazem com que esses professores trabalhem a sua essência. E a gente vê o crescimento pessoal de cada um. Além deles crescerem na parte pedagógica, eles também crescem, evoluem como pessoa. E isso a gente já viu na prática e sente que funciona, né? Aqui na escola a gente não tem a característica de rodízio de professores, né? Caso um professor esteja saindo da proposta da escola em alguns aspectos, isso não é motivo da gente colocar esse professor para fora. É motivo da gente trabalhar esse aspecto com esse professor para que ele cresça. Né? Porque não seria inteligente da nossa parte a gente estar formando o nosso grupo de professores e, por um aspecto ou outro, a gente dispensar esse professor. Mas a gente prefere nas nossas formações, porque ela existe exatamente para isso, né? Trabalhar aonde está frágil, não importa se é no pedagógico ou se é no pessoal. E aí a gente vai investindo nesses aspectos que a gente acha que está frágil. E assim, a gente não tem rodas de professores. Aqui a maioria dos professores estão na casa há muito tempo, né? E para a gente isso é muito bom. E para as crianças também.
Agora a gente vai conversar com as coordenadoras da educação infantil e do ensino fundamental para saber como é esse trabalho em cada uma dessas esferas. Agora a gente vai conversar com a Tutu Carvalho, que é coordenadora da educação infantil aqui da Escola Sempre Viva e trabalha na escola há mais de 30 anos. Tutu, como esse trabalho de formação dos professores influencia na qualidade do ensino das crianças da educação infantil?
Desde sempre, né? Desde que a escola existe, que a escola entende que os professores eles saem da universidade com uma formação teórica, né? E muitas vezes sem passar por essa formação prática dentro de uma pedagogia diferenciada, né? E como a escola tem um trabalho diferenciado, a formação ela é essencial para que a professora entenda como é que se estrutura a ideologia e a aplicação dessa pedagogia na escola sempre viva. Né? Então, assim, as professoras da educação infantil, elas precisam, não só, né, as do fundamental também, as que chegam, mas normalmente elas passam pela educação infantil, para poder ter contato com essa perspectiva de um novo trabalho, né, uma nova dinâmica, um novo movimento, né, que não passa simplesmente por transmissão de conteúdos. Então, o primeiro momento dessa formação é um trabalho voltado diretamente para a pessoa. Né? Você tem que saber quem é você e o que você quer da vida, o que é que você sonha. Né? Primeiro para você, para poder você entender qual é o seu papel na escola. Então, quando você entende qual é o seu papel, o que é que você sonha para a sua vida, você traz isso para a escola de um outro lugar. Todo o conhecimento que você adquiriu na sua vida, e não só na universidade, você começa a fazer links com o que você vê durante todo o processo formativo. Porque a formação na escola, ela é sistemática. Todos os anos nós temos com pessoas, com professores da escola, da própria escola que nós aproveitamos, e com pessoas convidadas. Alguns são pais da própria escola e outros são pessoas de fora. Mas normalmente pessoas que entendem como é que se dá esse processo educativo. Né? Pessoas que já vivenciaram a escola de algum lugar. Né? Então, assim, essa continuidade, ela se faz necessária para que a gente não perca nunca esse link e para que a gente possa pôr sempre em prática, estar se renovando com aquele e checando, né, se o que a gente está fazendo está de acordo com aquilo que a gente está pensando, está de acordo com o que está proposto, né? Tanto em relação à BNCC, quanto em relação à própria pedagogia escolhida pela escola. Né? Então, esse checklist ele tem que acontecer sempre. Né? Então, essa é a importância da formação para a educação infantil e para os professores que fazem parte dessa escola.
E na sua percepção, Tutu, como é que esse trabalho chega nas crianças? Como é que você vê que as crianças, como as crianças sentem isso?
A maior alegria que a gente tem que o trabalho ele está dando certo é o retorno dado, tem sido o retorno dado, não só pelas crianças, né? Quando as crianças estão nesse lugar, nessa escola, e elas não querem ir para casa. Quando elas chegam com um riso largo de felicidade. E quando os pais trazem, né, que quando eles veem o material que vai para casa e eles começam a folhear com a sua criança, começam a ver, né, no caso dos portfólios digitais e físicos, e as crianças falam do trabalho. Então, quando a criança fala daquilo que ela fez e o pai entende através da criança, esse é o maior retorno que a gente tem, porque o entendimento chegou, né? O processo aconteceu. E esse é o nosso maior retorno.
Legal, Tutu. Muito obrigado aí pelas informações. Agora a gente vai conversar com a Rosália Meira, que é a coordenadora do Ensino Fundamental. Rosália, esse trabalho de formação de professores, como é que influencia isso na formação dos professores do Ensino Fundamental?
O trabalho de formação de professores na escola, ele tem o objetivo de estar sempre atualizando a prática pedagógica do professor e trazendo à tona aquilo que a gente precisa trabalhar em sala, precisa trabalhar com as crianças, linkando com a realidade atual. Então, quando a gente vai planejar a formação do professor, a gente sempre pensa na aplicabilidade que aquilo vai ter em sala de aula. Como é que o professor vai colocar isso em sala de aula, como é que ele vai usar e como é que vai chegar na criança. Então, o objetivo maior da gente é estar sempre colocando a criança nesse lugar de pensar, de avaliar, de questionar, de saber que ela é um sujeito que influencia na realidade, que pode mudar a realidade, mas sem deixar de respeitar a infância, sem deixar de respeitar a idade da criança e aquilo que a criança precisa aprender na escola. Então, nosso desafio maior no ensino fundamental na formação de professor é cuidar do professor enquanto ser humano, né, que cuida de outras pessoas, que ensina para outras pessoas, é trazer a criança para esse lugar de que eu sou sujeito também de mudança no mundo. E juntar essas duas coisas sem deixar que a criança perca o encanto, sem deixar que a criança perca o encanto pela infância e que ela vivencie essa fase com todo o seu em toda a sua amplitude, sem esquecer de estar sempre questionando as coisas, sempre observando as mudanças, sempre tendo que saber por que aquilo está mudando e para que aquilo está mudando.
Você agora é coordenadora do ensino fundamental, mas você também já foi professora aqui da escola.
Sim.
Do ponto de vista do professor, o que esse trabalho de formação acrescenta no profissional?
Quando eu era professora, para mim os momentos de formação eles sempre eram muito ricos, porque eu sempre aprendi a olhar as coisas de outro ponto de vista. Que o desafio do professor em sala de aula é, quando você está muito tempo fazendo a mesma coisa, você tende a, eu vou fazer assim, porque eu já sei como é desse jeito. Mas o nosso desafio é tirar o professor desse lugar. Eu fiz desse jeito esse ano, e como é que eu posso fazer esse ano? Será que vale a pena fazer do mesmo jeito? Porque cada turma é uma turma. Então, para mim, os momentos de formação, eles eram para isso. Para me colocar num lugar de desafio. De eu ser desafiada a fazer melhor, a buscar outras formas de fazer na sala de aula, a enxergar as coisas de outro ponto de vista, a trazer para a sala de aula temas que eu não teria trazido antes, mas que depois eu consegui trazer, e despertar na criança esse encanto. Se a formação ela desperta em mim um encanto, então quando eu for fazer com a criança, eu quero despertar esse mesmo encanto nela. Eu quero ficar curiosa na formação, eu quero que a formação me deixe curiosa e que eu consiga aprender uma coisa nova, para que eu leve isso para a criança, para que a criança fique curiosa, que ela tenha vontade de aprender, que ela tenha vontade de sair daquele campo de saber que ela tem para ir para um campo de saber novo. Para mim, a formação ela tem que trazer isso para o professor, esse desafio de fazer diferente. O ano passado eu fiz assim, esse ano eu vou fazer de outro jeito, não quero mais fazer desse jeito.
E como você vê que as crianças, como é que influencia nas crianças isso? Como é que você vê o sentimento, como elas sentem o resultado desse trabalho de formação?
Olha, onde a gente mais enxerga isso, assim, o resultado de formação, é no tema gerador. que a gente escolhe para a escola, todo ano a escola escolhe um tema gerador. E aí eu adoro ouvir a conversa das crianças, sem estar participando. Eu adoro ouvir elas trocando entre elas as coisas. E é comum a gente ouvir elas comentando vivências de sala de aula que a gente fez na formação, que foi aplicada na formação, e elas contando umas para as outras, ó, já aconteceu isso, a tia fez assim, a tia fez isso. E também, quando elas veem alguma coisa relacionada ao tema gerador, elas já fazem um link direto. Elas olham e dizem, ó, esse aqui está falando sobre o tema gerador. Nesse ano, a escola, a gente está trabalhando isso. Então, no dia a dia, elas se colocam entre elas, nas conversas, na hora do recreio, quando elas estão sentadas, elas vão colocando umas para as outras coisas que a gente fez na formação com os adultos, que eles fizeram com as crianças e que elas estão colocando. Outra coisa também que é muito importante, que a gente trabalhou na formação, a gente vivenciou na formação e que a gente adquiriu para a escola, foi o dado da paz, que é uma coisa que é muito forte para as crianças. Então, aquela frase do dado da paz que as crianças usam, que faz parte da educação para a paz, né? É, aquilo elas levam para ela e elas praticam durante o dia aquilo mesmo. Isso aparece muito, desde as crianças do maternal até as crianças do quinto ano.
Legal, muito bom ouvir esse relato de vocês. E agora a gente vai conversar com a Olga Brasil, que é uma das fundadoras aqui da Escola Sempre Viva e atual diretora, que está fazendo um trabalho da formação dos professores com os professores da alfabetização infantil. Olga, como é que é esse trabalho tão importante para os professores?
Bem, para mim é de fundamental importância mesmo, porque a alfabetização hoje, as crianças entram com 6 anos de idade, né? E a alfabetização é uma fase que ela existe muito raciocínio, né? E antigamente as crianças só iam para a alfabetização quando elas tinham 7 anos, é o que eu acho que é o que era o correto, né? Porque de acordo com o desenvolvimento, as fases de desenvolvimento da criança de Piaget, a criança só estaria apta com 7 anos. Então, o meu trabalho hoje todo em cima das professoras foi puxar as professoras para esse momento que a criança está, esses 6 anos, né? Que é a idade ainda da fantasia. Aliás, é considerado o período que o ser humano tem mais fantasia, é a fase mais criativa. É quando nós temos os 6 anos de idade. E não fazer aquela alfabetização mecânica, né? Alfabetizar com muita arte, né? Com música, com poesia, com muita arte. Porque eu sou autora também do livro, né? Que eles trabalham, né? E todos os projetos do livro, a gente trabalha por projeto, né? São 9 projetos. E todos os projetos, eles trabalham nesse sentido, de a gente não deixar essa criança sair desse momento tão rico que ela está vivendo agora, que é a fantasia, né? O criar, né? Mas ser alfabetizado dessa forma, né? Com muita arte, muita criatividade.
E como você vê que as crianças recebem esse trabalho que você está dedicando aos professores?
Bem, nós fazemos isso todos os anos, né? E a gente vê, porque o próprio material, o livro que elas é alfabetização ecológica, né? O projeto, eles já levam elas a isso, né? Eles incentivam isso, eles têm muitas atividades já direcionadas para isso aí, né? Porque também isso olhar também para o nosso momento agora, né? De preservação, né? Das nossas florestas, dos nossos rios, porque o projeto todo, ele também já trabalha também em cima disso. É um projeto de alfabetização ecológica, certo? Então, a gente trabalha isso aí, a preservação, a ecologia, tudo também com muita arte. Sempre permeado pela arte, para ser mais prazeroso para a criança.
Okay. Fala um pouquinho mais desse livro, Alguém.
Bem, o livro, nós escrevemos o livro para a escola, né? Ele foi escrito para a editora, né? E nós já trabalhamos com eles muitas vezes, mas não está sendo publicado agora, nesse momento, pela editora, né? Porque a gente mudou de editora. Mas como eu sou autora, então eu trabalho o meu projeto dentro da escola, né? E ele começa com o projeto Brincar, né? E dentro do Brincar, com toda a nossa cultura popular, as danças populares, a construção de brinquedo popular. E ele vai caminhando de acordo com o tema da escola também, né? Por exemplo, quando chega novembro, né, que é o mês da consciência negra, eu só estou dando um exemplo para você, então a gente vai trabalhar o quê? O preconceito, certo? Já é o projeto, o projeto que trabalha em cima disso, que é trabalhar. Até o último projeto, né, que é a viagem, porque a gente também faz uma viagem como encerramento, né, do primeiro ano, então a gente trabalha a perseverança em cima disso aí. Então, cada projeto ele tem um tema diferente.
Obrigado, Olga.
Tá, obrigada a você também.
Para quem quiser entrar em contato com a escola, conhecer mais um pouquinho da proposta, como é que faz?
Bom, a gente tem... os contatos podem ser feitos por telefone, você pode ligar para o 3244-6042, agendar e fazer uma visita ao espaço para você conhecer. Tem pessoas que, quando vêm conhecer a escola, já falam que, mas eu não conheci essa escola, não tem propaganda. A gente não tem muita... O nosso foco não é esse, fazer propaganda. A propaganda é mais interna mesmo, né? E temos também as páginas das redes sociais, né? E o site também da escola. Você entra na rede, se você colocar a Escola Sempre Viva na rede, você vai conhecer a escola. A página dela é alimentada diariamente. Então, o que está lá na página é o que realmente acontece na escola, tá? Então, se você quiser conhecer um pouquinho, quiser ter um conhecimento prévio da escola, mesmo se você não mora aqui, mora em outra cidade, você consegue ter informação bem direitinho de como é a proposta pedagógica da escola e como isso funciona na prática se você entrar nas redes sociais da escola.
E por hoje chegamos ao final deste programa. Se você gostou, compartilhe, comente, fale com seus amigos. Se você quiser mandar um e-mail para a escola, fique à vontade para escrever por contato@escolasempreviva.com.br. Se você quiser agendar uma visita, ligue para 3244-6042. Lembrando que o código aqui em João Pessoa é 83. O telefone, repetindo, 3244-6042. Fale com a gente. Curte a nossa fanpage no Facebook, siga nosso perfil no Instagram, se inscreva no nosso canal do YouTube e fique ligado no nosso site, que é o www.escolasempreviva.com.br. Ficamos agradecidos pela companhia e até o próximo programa.